Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
Olá, ouvintes da Rádio Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. O mundo atingiu a marca de 1 milhão de mortes decorrentes do Covid-19. No Brasil, são mais de 147 mil mortes e quase 5 milhões de casos, segundo dados do Consórcio de Veículos de Comunicação. O que explica esses números tão elevados que, é importante lembrar, representam tantas vidas perdidas? Para além desses números, uma série de outros existem, e a ciência vem trabalhando para entender, explicar e conter a situação dessa crise sanitária que vivemos. Conceitos numéricos como taxa de contágio, taxa de letalidade, gráfico de casos, média móvel, porcentagem de imunidade de rebanho, entre outros, são cálculos usados para analisar a pandemia. Eu sou Danilo Melo, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco, e estarei com você nesta série especial do Saúde é o Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro que, além de transmitida nas rádios universitárias FM e AM da UFPE, esta edição fica disponível no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br. Também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar por Saúde é o Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. E nesta edição de número 24 do Saúde é o Tema, especial coronavírus, sobre a Covid-19 em números, vamos conversar com a médica epidemiologista, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco e pesquisadora da Fiocruz Pernambuco, Ana Brito. Seja muito bem-vinda, Ana.
Oi, boa tarde. Obrigada.
E convidamos também para a conversa o professor do Instituto de Física Gleb Vataguin, da Unicamp, e doutor em Física, Leandro Tesler. Seja muito bem-vindo, Leandro.
Boa tarde, muito obrigado.
E para começar, logo no começo da pandemia, a primeira informação para a população fazer isolamento social era que a gente precisava achatar a curva epidemiológica. Talvez ele tenha sido o primeiro conceito matemático, entre tantos outros, que foram popularizados na pandemia. Mas, afinal, o que é esse achatamento da curva epidemiológica? Pode começar, Ana.
Bom, é um prazer estar aqui podendo discutir novamente essas questões que parecem hoje já serem tão naturalizadas da população brasileira, dada a massificação, né? E interessante é que quando, no início da pandemia, que todos esperávamos o pico da curva, muitas pessoas ficavam dizendo, não, o pico vai acontecer na próxima semana, não, o pico será na próxima semana. E assim, a busca do pico gerou vários memes, né? Foram muitas piadas, e o Brasil, de fato, nunca atingiu o pico da curva, porque a gente estacionou num patamar muito alto de casos e óbitos, não é isso? E nosso achatamento foi diferente do que aconteceu nos outros países, que fizeram um enfrentamento com um plano de enfrentamento baseado nas evidências científicas, não é isso? Então, o Brasil, o que aconteceu é que a gente conseguiu ter uma aceleração no número de infectados, atingimos um platô da curva epidemiológica e até hoje amargamos esse platô em patamares elevados, embora exista uma certa tendência como país de já observarmos um certo declínio dessa curva epidemiológica, mas são aí mais de 20 semanas epidemiológicas, quando a maioria dos países conseguiu realmente achatar a curva e ter um declínio em um período de tempo menor, é tanto que esses países falam hoje em segunda onda da pandemia, né? E nós não saímos da primeira onda. De fato, nós ainda surfamos numa onda do primeiro momento da infecção. Acho que é mais ou menos essa questão que a gente queria esclarecer.
E, Leandro, como é que está essa curva agora com relação lá no início da pandemia aqui no Brasil?
Não, essa curva, como foi dito, está com um platô, mas é que também a gente precisa entender que o Brasil é um país muito grande, tá? E nenhuma epidemia funciona como se o vírus tivesse espalhado homogeneamente pelo país todo. Nós temos focos de contaminação, nós temos pontos de entrada da epidemia no Brasil e ela está evoluindo de uma forma em diferentes lugares. Então, essa curva como um platô, não é que ela é um platô, quer dizer, em alguns lugares ela está aumentando, em outros lugares ela está diminuindo, mas quando a gente olha o todo, A gente está vendo uma soma de diferentes epidemias. É como se houvessem diferentes epidemias acontecendo no país. E isso está acontecendo assim, em grande parte, por causa da inação das autoridades.
Na divulgação de dados da Covid-19 pelo consórcio dos veículos de imprensa, decidiu-se usar a média móvel dos casos. O que é essa média móvel e como ela ajuda a gente a entender melhor a contaminação?
Eu acho que é muito importante quando a gente discorre sobre o cenário epidemiológico da epidemia no Brasil, dizer que realmente nós temos um somatório de epidemias, né? Nós observamos mosaico de subepidemias, porque nós temos entradas em tempos diferentes, propagação de vírus em tempos diferentes, densidade demográfica diferentes, né? Os grandes centros urbanos, o adensamento demográfico é muito grande, então, assim, como é uma doença de transmissão respiratória, quanto mais próximas as pessoas estão e mais confinadas, mais explosão, quer dizer, mais vamos assistir explosão de casos. Então, nós assistimos isso, por exemplo, em Manaus, que é uma capital bem emblemática do Brasil, porque ela é uma ilha sem ter mar, porque ela é uma ilha, na realidade, cercada de matas por todos os lados. E Manaus assistiu exatamente essa questão da explosão pela característica e pela não intervenção das medidas que seriam necessárias, que a gente assistiu isso no Brasil como todo, né? Mas eu só acho que essa questão é importante. A questão da média móvel, veja, eu sou médica, fiz mestrado em medicina em doenças infecciosas nos anos 80, e para mim calcular média móvel era uma coisa dificílima, até porque a gente calculava cada distribuição de frequência na mão. Então, o conceito de média móvel era um conceito bem restrito ao grupo da estatística, da estatística hard, e hoje eu vejo que meu filho, que é advogado, bom, que ele podia ser qualquer outra coisa, ele sabe explicar o que é uma média móvel, tá entendendo? A média móvel é uma forma que você tem de traduzir um ponto central da distribuição, corrigindo um pouco a flutuação do número dos dados. Porque o número de casos diários, como ela é uma doença aguda, então diariamente você notifica, então você vai ter alguns problemas com diagnóstico, porque o teste não chega no mesmo momento em que é feita a suspeita ou não chega no mesmo lugar. Por exemplo, em Pernambuco, a gente passava às vezes 7 dias para receber um teste de biologia molecular, que é quem confirma a existência do vírus. Então, esses dados vão se acumulando em dias irregulares. É tanto que a própria população já percebeu que quando chega domingo e segunda, geralmente os dados, eles dão uma arrefecida, eles arreiam. É como se assim, não teve morte em Recife no domingo, todo mundo celebra porque não teve nenhuma morte. Mas, infelizmente, na terça-feira tudo volta ao normal e aí os dados começam a serem revelados. Então, a média móvel geralmente se calcula por um período de tempo. Na COVID tem sido 7 dias. Pega-se a média dos últimos 7 dias e compara com um período anterior. No caso, tem sido, pelo tempo de incubação da doença, comparado com 15 dias. E aí se calcula com 15% para mais ou para menos para ver se está desacelerando ou se está acelerando a transmissão do vírus.
Para nós, média móvel é uma das muitas técnicas de redução de ruído, né? Então, sempre que você tem um sinal que oscila no tempo, mas ele está oscilando em torno de alguma média, você usar uma média móvel é uma maneira de você tirar a ênfase dessas oscilações de curto prazo. Então, é uma técnica usada no mundo todo, entre epidemiologistas e gente de outras áreas, como da minha área, para, no caso de epidemiologia, para mitigar o efeito do final de semana, justamente. Como foi dito, no final de semana se registra menos óbitos, menos internações. Não é que elas não acontecem, mas elas não são registradas. Então, se o sistema reage rápido o suficiente, consegue levar esses casos do final de semana para os primeiros dias da semana, a média móvel consegue dar uma ideia do que está acontecendo. Agora, média móvel não faz milagre, média móvel não resolve atrasos muito longos em se trazer dados. Média móvel não resolve subnotificação, ela simplesmente reduz o ruído numa curva que é ruidosa no curto prazo.
E essa média móvel é mais apropriada para se falar da expansão da doença no país do que os gráficos dos casos que surgem, ou esses dois gráficos andam juntos?
A média móvel é baseada nos dados que são informados. Você não cria... A média móvel, ela não vai corrigir se o dado não está sendo notificado. Ela não vai estimar o dado. Isso aí é outra coisa. Seria a gente trabalhar com estimadores. Mas a média móvel, ela é baseada exatamente no registro de casos e de óbitos. Ela só vai suavizar essas oscilações. Ela vai trabalhar mitigando o efeito dos dias que a notificação foi atrasada por um ou dois dias só.
É, seguindo um outro termo bastante usado desde o começo da pandemia, é a taxa de contágio. E o que seria essa taxa de contágio exatamente?
A taxa de contágio nada mais é do que a possibilidade que tem uma pessoa infectada de infectar outra pessoa, tá certo? Então, essa taxa, ela geralmente é traduzida em um número para dar ideia de que esse número, ele simplifica, ele reduz a possibilidade de transmissão. Quando essa taxa de contágio, ela é igual a 1, a gente está dizendo que uma pessoa infectada é capaz de infectar outra pessoa, tá certo? Ou, traduzindo em termos populacionais, 100 pessoas vão infectar 100 pessoas, tá certo? Se ela é abaixo de 1, e aí você vai vendo. Se ela é 0,9, que é, se imagina que hoje a taxa de contágio seja em torno de 0,9 para alguns estados brasileiros, pelos dados do Imperial College, mais recentemente publicados. Então, isso significa que 100 pessoas são capazes de infectar 90 pessoas. E assim sucessivamente, à medida que essa taxa vai se distanciando do 1, ela vai traduzindo a diminuição da transmissibilidade do vírus.
E com relação à taxa de letalidade?
A taxa de letalidade nada mais é do que uma medida que a gente usa para avaliar a gravidade da doença. Então, eu relaciono número de óbitos por uma doença sobre o número de casos por aquela mesma doença. Então, há muita discussão sobre se a taxa de letalidade da COVID é 5%, é 12%, é 3%, é menos de 1%, etc, etc. E essa taxa de letalidade, ela sofre influência realmente da notificação de casos. Então, quanto menos capacidade um país ou uma localidade tem de identificar os casos de pessoas que adoeceram da COVID-19, e quanto maior, por exemplo, quanto mais peso ela dá à questão do óbito, a letalidade vai ser maior. A gente observou isso, por exemplo, em muitas capitais brasileiras, sobretudo em Pernambuco, que tem uma oferta de testagem muito baixa. Então, Pernambuco notificava poucos casos, tá certo? Infectados, e o número de óbitos, como eles, no primeiro momento, priorizaram a testagem, não que deixassem de fazer teste no número de casos de infectados, mas eles só testavam casos moderados a graves, ou seja, casos que demandavam assistência especializada hospitalar, quer seja de enfermaria ou quer seja de UTI. Então, obviamente, que a taxa de letalidade nos primeiros meses da doença no nosso estado foram mais altas do que a real. Não era que a doença... Ela é uma doença grave. Toda doença que manifesta, quer dizer, que pode ter uma fase que evolui para casos graves e óbito, ela é uma doença grave. Mas essa gravidade, ela foi superestimada, porque nós tínhamos pouca notificação de casos, tá? Nós só notificávamos casos graves, praticamente, casos da síndrome respiratória aguda grave. Só depois é que se começou a notificar os outros casos, moderados e leves.
Quando a gente fala em taxa de contágio, o R, ou R0, ou R efetivo, a gente está falando da taxa de contágio média. Então, não faz muito sentido, de novo, como no país tem várias epidemias acontecendo ao mesmo tempo, cada uma tem a sua taxa de contágio. Então, não faz muito sentido se falar num R para o Brasil inteiro. Eu até vou contar uma coisa que aconteceu há pouco tempo. O presidente Trump teve em contato com um auxiliar dele, a taxa de contágio do auxiliar dele é maior do que 25, 26 pessoas se contagiaram por causa dele, só que a taxa de contágio médio é mais baixa. Então, a gente precisa tomar cuidado quando fala desses números, no, na validade dos modelos que estão por trás dos números. Quando a gente fala de taxa de contágio médio, a gente está imaginando que isso, a população é toda homogênea, a chance de exposição ao vírus é igual para todo mundo, o que a gente sabe que não é verdade. Só acontece em comunidades muito pequenas. Isso não acontece nem para uma cidade inteira. Isso acontece para pequenas comunidades dentro da cidade. Então, tem que tomar um certo cuidado. E da mesma forma, mortalidade, a doença tem uma taxa de mortalidade que depende das condições do vírus, das pessoas que estão em volta. Então, quando se fala em 10%, na verdade a gente só está dizendo que a gente não sabe medir direito o número de infectados. Se conhece, dentro de um erro, de uma barra de erro, qual é a letalidade, o que se chama em inglês de CFR, Case Fatality Ratio, né? Que é da ordem de 0,5% a 1%, não mais do que isso para essa doença. Então, esses números mais altos só refletem a nossa dificuldade em determinar quantas pessoas estão doentes.
E falando sobre projeções, esse é um conceito importante que a matemática nos fornece para entender a situação e intervir no futuro, com base em que é possível ter uma projeção na pandemia. Tem a ver com um certo equilíbrio entre a taxa de contágio e de letalidade?
Não tem a ver. Quer dizer, projeções, ó, tem uma frase que todo o curso que eu estou dando agora de epidemiologia e as palestras, eu cito essa frase que é de um político dinamarquês, já foi atribuída a um monte de gente. Mas ele diz que é muito difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro, né? Ou seja, uma piada isso aí, né? Quer dizer, é muito difícil se prever esses números. E no caso de modelos epidemiológicos, é muito difícil se prever números de óbitos ou o que, que vai acontecer com as pessoas, porque os modelos, as soluções dos modelos são o que a gente chama de soluções não lineares, em que uma pequena variação no R0, na taxa de contágio, já que a gente não pode mexer na taxa de letalidade, tem um resultado completamente diferente. Foi por isso que o primeiro modelo do Imperial College falava, olha, no Brasil pode morrer entre 40 mil e 1 milhão de pessoas, dependendo da maneira como vocês consigam lidar com o R0, com essa taxa de contágio. A taxa de contágio leva em conta a letalidade, porque ela é dada nos modelos pela razão entre a taxa de a probabilidade da pessoa se contagiar e a probabilidade dela se curar. Então, ela já está incluído nisso aí. Então, a única maneira que a gente tem de mexer no R0, para essa doença em particular, é mudando nossos hábitos sociais. É por isso que o recado para que a gente fique em casa, evite aglomerações, minimize o contágio, toda a ideia é minimizar o valor desse R0, desse contágio inicial.
Professor, eu estou exatamente dentro da... Eu tenho muita reserva com a questão dos modelos matemáticos, do ponto de vista do acompanhamento de uma epidemia dessas proporções que a gente teve nesse momento. Acho que muita coisa do que foi dita e do que foi, inclusive, alimentada erroneamente que eu digo, mas assim, de uma forma fantasiosa, foi se atribuir aos modelos a possibilidade de extrapolação da realidade. E, na realidade, modelos são modelos. Você pode fazer um recorte da realidade a partir de um modelo. Todos os modelos matemáticos que a gente tinha para a doença, os modelos, por exemplo, matemáticos que surgiram para a gripe espanhola, que nos auxiliaram muito nessa, foram feitos 30 anos depois. Então, modelos são isso. Você leva em conta qualquer detalhe na própria mobilidade da população, já pode modificar toda essa possibilidade. Então, eu acho que houve um grande equívoco, inclusive, de muitas autoridades em se apegar à possibilidade de previsões. Claro que, se eu sou um gestor de saúde, eu vou me apegar ao se eu tenho uma faixa de possibilidades, eu vou sempre pegar a possibilidade minimizada e dizer, olha, se a gente botar todo mundo na rua, a gente pode conseguir um efeito, sei lá, de imunidade de grupo de tal, e eu não vou ter morte nenhuma, porque a minha letalidade está estimada em 0,5% ou 0,7%. Então, eu acho que é exatamente isso. Modelo, o nome já diz, são modelos. Tá certo? Eles são ótimos exercícios, mas não como um preditor, tá entendendo? Inclusive como norteador de adoção de políticas de saúde. Isso eu acho que a gente errou um pouco nesse manejo, por forma até de acomodação, enfim.
Eu complementaria dizendo também, tem uma frase de um estatístico famoso, um dos maiores estatísticos do século passado, George Box, também tem uma frase dele que é muito boa, que ele diz que todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. Né?
Alguns então, são úteis, exatamente.
Confiar no modelo para a gente obter o que a gente chama de imunidade de rebanho, que é essa imunidade adquirida, é muito fácil fazer uma conta rápida no Brasil. Para, dado o R0 do Covid, né, a gente precisaria contaminar de 60% a 70% da população e morrer 0,7% dessas pessoas. Nós estamos falando de mais de 1 milhão de mortes no Brasil. Então é preciso tomar atitudes para reduzir a taxa de contágio R0 e, consequentemente, reduzir o limiar para a imunidade de rebanho. Então, confiar em imunidade de rebanho é um erro humano, quer dizer, é condenar à morte mais de 1 milhão de brasileiros. A gente não pode fazer, não é responsável fazer isso. E as autoridades brasileiras tomaram um caminho muito perigoso, eu diria irresponsável até, de achar que essa doença é uma gripezinha, que não vai acontecer nada de grave. Vai e está acontecendo e vai continuar acontecendo, porque não mudou em nada a política do governo.
No Saúde é o Tema Especial Coronavírus de hoje, estamos falando sobre a Covid-19 em números. E para falar sobre isso, contamos com a participação da médica e professora da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco e pesquisadora da Fiocruz de Pernambuco, Ana Brito. E também a participação do professor do Instituto de Física, Gleb Vataguin, da Unicamp, e doutor em Física, Leandro Tesler. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Bem, e retomando a nossa conversa, qual a importância de uma testagem em massa? Ana, pode responder?
Então, veja, testagem em massa depende de que tipo de testagem a gente está falando. Nós temos dois grandes grupos de testes. Um grupo de teste que normalmente tem sido usado para fazer teste em massa, que é o teste baseado na produção de anticorpos de pessoas que já se infectaram. Já se infectaram, já desenvolveram a doença ou não, ou ficaram assintomáticos mesmo, porque essa doença tem um leque de assintomáticos, ou de oligo, assim, de pouco, baixos sintomas, muito grande. Tá? E outro teste, que é o teste que identifica a presença do antígeno, quer dizer, do vírus, e que ele serve para fazer diagnóstico, e serve para fazer diagnóstico na vigência clínica, tá certo? Na vigência dos sinais e sintomas. Então, o que é que se tem feito? E mesmo nesse conjunto de testes que identificam os anticorpos, eles são de princípios diferentes. Há testes que quantificam esse anticorpo, tá? Que são geralmente os testes de quimioluminescência, os testes de ELISA, e tem os testes que são mais, que são usados com técnica chamada de teste rápido, que não exige um suporte laboratorial, e que são testes que você faz com a gota de sangue, que são os testes rápidos, onde você tem um teste qualitativo, você diz apenas se reagiu ou não reagiu, tá certo? Então, a utilidade desses testes também é diferente. Se uma população, se uma cidade, por exemplo, vivenciou uma intensa, uma maciça infecção, e ela precisa, neste momento atual, saber quanto da população desta cidade já teve contato com esse vírus, na premissa de que nós estamos no limite da ciência, nós não sabemos ainda qual é o percentual de pessoas que se reinfecta. A gente sabe que a chance de se reinfectar é baixa. Por quê? Porque nós temos pouquíssimos casos descritos entre esses milhões de casos que o mundo já notificou de pessoas que tiveram reinfecção, tá? Então, se acredita, a partir de outras histórias virais, que a taxa de reinfecção, quer dizer, a quantidade de pessoas infectadas é muito reinfectadas para esse evento atual, para esse SARS-CoV-2, é muito baixa. Então, em se acreditando assim, é importante saber, numa dinâmica populacional, qual é o percentual de pessoas que já entrou em contato com esse vírus, tá? Seria ótimo se também as pessoas que entraram em contato, todas desenvolvessem anticorpos, mas nem todas desenvolvem anticorpos. E mesmo as que desenvolvem anticorpos, alguns vão cair esses anticorpos num período de 3 meses, que é o caso, por exemplo, das pessoas assintomáticas ou que fizeram formas leves da doença. Os que fizeram doença expressa por dificuldade respiratória ou outros sinais e sintomas mais graves, essa é mais duradouro, esses anticorpos, até agora, pelo que a gente está observando nos estudos do mundo, eles têm durado mais de 6 meses, tá certo? Então, essa é uma questão. Outra questão é dar diagnóstico. Se você, por exemplo, está numa fábrica e precisa saber que naquela fábrica você precisa ter as pessoas sem chance de, por exemplo, infectar outras pessoas, aí sim, se pode fazer o RT-PCR, que é o estudo, que é o teste que mais se faz, para saber quem está na vigência da doença e aliar esse teste a um teste sorológico. E aí sim você criar um protocolo de seguimento, de monitoramento daquela população. Então, existe uma conjugação de situações, não é simplesmente chegar e fazer teste rápido para todo mundo e dizer assim, ah, tem aqui, eu já tive a doença, então eu estou livre da doença. O teste rápido também dá reações cruzadas, dá falso positivo, como dá também falsos negativos. Então, a questão da testagem é uma questão muito delicada, ela tem que ser, ela tem finalidades, então você tem que saber exatamente para que você está precisando fazer aquele teste e que tradução aquele teste lhe dá. Ela é uma tradução populacional, ela não pode ser individualizada.
Dentro da comunidade científica não existe um consenso sobre a aplicação ou não do teste em massa na população.
Não, existe, opa.
Existe consenso, existe. Sim. O que eu estou explicando é que existem finalidades de testagem. Não é, o teste, ele não é uma panaceia. Você, para cada situação, eu dei um exemplo aqui de uma faca. Para cada situação, existe a forma de você aplicar o teste. Se você quer saber quantas pessoas nesse momento estão doentes, ou a partir de um caso sintomático, você quer rastrear os seus contatos, que era o que deveria ter sido feito, você deve fazer um teste de biologia molecular. Para o foi diagnosticado, você rastreia os outros, você faz um rastreamento dos comunicantes, como foi feito em países asiáticos. E aí você identifica os doentes, isola esses doentes, ou os infectados assintomáticos, e vai trabalhar com medidas populacionais seguras. Quer dizer, a liberação daquela população é mais segura. Tá? É nesse sentido. Existem finalidades para a realização do teste. Não é simplesmente dizer, ah, fiz teste, que teste? Primeira coisa, tem que saber que teste você fez. Teste sorológico é para monitoramento de casos. É para exatamente monitorar níveis de anticorpos. Ele é importante e é importante. Para monitoramento, jamais para diagnóstico. A não ser que o paciente chegue numa fase que já passou a vigência da viremia. Ou seja, chega no 14º dia, com sintomas. Você não vai mais fazer um teste de RT-PCR. Ele vai dar negativo. Você vai fazer um teste sorológico para quantificar, inclusive, a presença de alguns tipos de anticorpos, que é o caso do IgM, que dá ideia da doença ativa, tá entendendo? E a IgG que já dá ideia da proteção, quer dizer, da produção de anticorpos supostamente protetivos.
Muito bem. Temos uma pergunta aqui de Analice Barros. Os números registrados de mortes e contágios estão, de fato, representando a dimensão da pandemia no Brasil?
Eu diria que não. Em particular, o número de óbitos. Da maneira como eles vêm sendo registrados, você só está registrando os óbitos que foram confirmados, SRAG, né, síndrome respiratória aguda grave, ou SARS-CoV-2, né, que é o vírus da COVID. No entanto, se você olhar o excesso de óbitos que vem acontecendo, isso é uma coisa que os epidemiologistas gostam e sabem fazer, né? É comparar o número de óbitos que você está tendo agora com a média histórica para a mesma semana epidemiológica, você vai ver que você está com um excesso de óbitos muito maior do que os números que vêm sendo registrados. No entanto, aqui no Brasil nós temos um problema com isso, porque esses óbitos são registrados por cartórios e, por lei, os cartórios deveriam registrar esses óbitos no Registro Nacional em até 14 dias. Na prática, ainda tem óbitos do ano passado que vêm sendo registrados em alguns estados. Então, é um número de muito má qualidade aqui no Brasil, mas um amigo meu, epidemiologista da USP, sempre fala que o melhor amigo do epidemiologista é o coveiro, né? Porque ele sabe quantas pessoas estão sendo enterradas, então não tem como discutir esse número. Só que no Brasil a gente não pode confiar nem no coveiro, porque o dado do coveiro demora para chegar na sociedade. Então epidemia é maior do que parece.
Exatamente, eu concordo. Porque na base desses dados está uma coisa chamada definição de caso. A definição de caso utilizada para a COVID-19 no Brasil é uma definição de caso que só só aceita a confirmação por laboratório. Não existe nenhuma doença de notificação compulsória e nenhuma história do segmento das doenças em que a gente tenha limitado a notificação de casos à existência de uma comprovação etiológica. Porque, por exemplo, numa casa que tem 5 pessoas, uma pessoa foi a óbito, as outras 4 desenvolveram os mesmos sinais e sintomas, só que não era, o velhinho de 80 anos, não era o que tinha comorbidade de 50 e poucos anos. Nesta casa, só um caso foi notificado, que foi o caso que evoluiu para óbito, e se o teste diagnóstico foi confirmatório. Porque se não foi, esses 5 casos desapareceram da estatística. É assim que a gente vem assistindo. Então, a definição de caso tem que incluir critérios clínicos, clínicos epidemiológicos, clínico epidemiológico laboratorial. Ela tem uma sequência, ela tem um gradiente. Por isso que a gente observa, quando compara, o peso do óbito por infecções respiratórias, por exemplo, do ano passado, e comparar com desse ano, no mesmo período da Covid, como o professor Leandro falou, é absolutamente revelador de que a gente teve alguma coisa este ano que não tinha o ano passado. O ano passado tinha H1N1, tinha H3N2, tinha outras influências, tinha rinovírus, tinha todos os outros vírus respiratórios, tinha tuberculose, tinha tudo. Só que algum outro elemento entrou nesta grupo populacional que sobrecarregou, quer dizer, que deu um peso aos óbitos por infecções respiratórias agudas. Ele não está na estatística, está entendendo? Porque nossa definição de caso é extremamente específica. Nossa definição de caso, por opção política, ela foi feita para não incluir casos suspeitos que evoluíram para óbito com outros casos confirmados na mesma casa. Claro que isso foi um óbito por Covid. Outra coisa, a questão do registro de cartório. Para além do registro de cartório, existe um grupo que faz codificação de óbito em todas as secretarias municipais. Então, você codifica a partir de uma história, de uma autópsia verbal ou de recuperação de prontuários médicos. Não se faz isso, não se está fazendo isso. Então, você não está fazendo codificação de óbito por doenças respiratórias agudas e uma vez excluída outras causas, colocar a Covid. Isso não aconteceu. Então, a gente tem uma subnotificação, inclusive de óbitos no Brasil, que ainda é a melhor estatística vital, né? É exatamente, porque tem a questão jurídica. O óbito, para além da doença, que é da morbidade, a gente tem a implicação jurídica do óbito. Ele tem que passar em cartório. E essas questões que o professor Leandro colocou são super pertinentes e é o que aconteceu. Então, a gente tem uma subnotificação de casos ainda maior. Eu acredito que nós temos essa magnitude da doença no Brasil. São muito mais do que o que está acontecendo. Por exemplo, 150 mil casos em Pernambuco. Provavelmente pode botar aí uma multiplicação por 4 a 5 vezes isso, sendo muito modesta. E dos óbitos, dos 8, quase 9 mil óbitos também, a gente tem um peso de óbito maior do que isso pela Covid-19.
E para a coleta e apresentação desses dados sobre a Covid que acabam ficando de fora, existe algum modelo ideal que poderia ser adotado para que essa notificação ficasse mais correta, de acordo com a realidade? Leandro?
É difícil, né? Quer dizer, você precisaria ter uma infraestrutura no país muito melhor para o registro de dados. E isso não é só em saúde. Eu tenho trabalhado muito com dados de educação. No Brasil, os microdados do MEC sobre educação são uma verdadeira bagunça, porque cada estado usa critérios diferentes. Às vezes depende do bom senso da pessoa que está completando os dados. Então, os dados, o Brasil não tem uma tradição de ter dados robustos, populacionais robustos e confiáveis. É historicamente assim, né? Então, sempre se conviveu com esse atraso, se tolerou esse atraso dos cartórios para registrar os óbitos, porque é assim, é difícil, o cartório está longe, não sei. Então, em alguns estados, Minas Gerais, por exemplo, que tem um atraso enorme na notificação dos cartórios, parecia que não tinha epidemia. Aliás, o governador falou isso, que aqui a epidemia não chegou e estava morrendo gente o tempo todo, né? Só que não chegava no registro oficial. Em alguns países as coisas são muito mais eficientes e funcionam melhor, mas isso é uma coisa que não é agora que a gente vai conseguir corrigir, né? Então, é claro que eu adoraria ter isso aí. E outra coisa, para quem, como eu, está trabalhando com modelos, o óbito é o final da curva do modelo, né? É um compartimento no finalzinho dos compartimentos que a gente usa. Então, não é muito óbvio você calibrar o modelo inteiro a partir dos óbitos. Eu tenho feito isso, estou aprendendo a fazer isso. Mas para nós seria muito importante a gente ter, até por causa da testagem, né, saber dados mais reais, né, mais palpáveis. Inclusive, com testar, a gente poderia isolar as pessoas que estão, como aquela história do R, né? O R da pessoa é muito maior do que o R médio. Então, uma pessoa que está contaminada tem que sair do contágio. E a gente devia saber desse dado. E a gente não tem isso. Então, tudo está muito complicado e eu acho que não tem como escapar disso. A atitude das autoridades, que deveriam estar muito preocupadas com isso, é de minimizar a gravidade da pandemia. Nosso Ministério da Saúde está paralisado. Nós estamos no terceiro, o quarto ministro nesse governo e o cara finge que não é com ele, está ali, está tudo bem, né? Então, e desse jeito a pandemia só foi controlada em países onde o governo central foi muito atuante e tomando as atitudes corretas, respeitando a ciência, entendendo o que é a doença, entendendo a evolução da doença e principalmente entendendo as medidas que a gente precisa tomar contra a doença, que não está acontecendo no Brasil. Então nós vamos, infelizmente, eu acho que essa situação ainda vai continuar por muito tempo.
No Céu Adel Tema especial coronavírus de hoje, estamos falando sobre a Covid-19 em números. Para falar sobre isso, contamos com a participação da médica epidemiologista, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco e pesquisadora da Fiocruz Pernambuco, Ana Brito, e também a participação do professor do Instituto de Física, Gleb Vataguin, da Unicamp, e doutor em Física, Leandro Tesler. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Muito se fala do conceito de imunidade coletiva ou imunidade de rebanho, que tocamos agora há pouco. Para atingir essa imunidade, uma certa porcentagem da população precisa entrar em contato com o vírus. Como se avalia esse conceito? Ana?
A questão da imunidade de grupo ou imunidade coletiva, eu não suporto essa tradução de imunidade de rebanho, porque, até porque ela agora nos remete a, de fato, a um rebanho, né? Que nós somos mais ou menos... Mas como eu não faço parte desse rebanho, eu prefiro realmente que a gente se atenha a uma tradução, digamos assim, mais... A gente tem dois pilares para trabalharmos com imunidade de grupo. Sempre tivemos. Nós trabalhamos com o conceito de imunidade de grupo quando nós temos uma medida tecnológica capaz de interromper a transmissão da infecção, tá certo? No caso do sarampo, no caso da poliomielite, a gente passa o conceito da imunidade de grupo ou imunidade coletiva para sabermos o quanto da população nós precisaríamos deixar de vacinar, porque, claro, a meta da vacinação era você cobrir 100% dos vulneráveis, dos suscetíveis àquela infecção. Então, a gente fazia sempre um cálculo naquela localidade em que não conseguíamos fazer a cobertura vacinal completa para sabermos se a gente tinha segurança de que o vírus, no caso da polio, ou o vírus do sarampo selvagem, sendo reintroduzido, se ele teria capacidade de manter uma taxa de contágio naquela comunidade. E assim a gente partia sempre do conceito de uma medida tecnológica capaz de suspender. Então, por exemplo, a imunidade coletiva para o sarampo, se numa comunidade, homogeneamente, você conseguir, se você não deixar nenhum bolsão, mas se você conseguir, de forma mais ou menos homogênea, imunizar 80% daquela 80% ou 85% das crianças, você é capaz de dizer que naquela comunidade você não vai ter a reprodução da infecção, porque os que estão protegidos serão barreiras para os que não foram vacinados. Já na polio, por exemplo, a gente precisaria ter uma cobertura bem maior, era em torno de 90% a 95%. O Brasil tinha uma vantagem na questão da polio, porque como a gente fazia a vacinação oral, como a gente continua fazendo como preventivo, então a disseminação do vírus vacinal nas fezes, ele funcionava como uma barreira de proteção. Nós dizíamos que fazíamos um fecalismo no Brasil, porque a gente, nas comunidades que não tinha saneamento básico, que não tinha sequer água potável, mas não tinha esgoto, quando as crianças iam fazer cocô e aquele cocô se dissipava, eles, de certa forma, protegiam os outros. Então, o conceito de imunidade de grupo é esse conceito. Agora, a gente sempre tenta fazer uma teorizar essa imunidade de grupo diante de uma nova doença e para a qual você não tem uma medida de proteção, você não tem uma vacina efetivamente ainda em disponibilidade para a população, não é isso? Então, se fica fazendo cálculos com base nas estatísticas de morte e de casos. Então, se fica imprimindo uma possibilidade de que, depois de um certo grau de acometimento dos suscetíveis daquela população, como não existe força de transmissão, é possível que você tenha uma imunidade, atinja essa imunidade de rebanho. E foi esse preceito que fez com que governos, inclusive governos de países evoluídos, como foi o caso da Suécia, como foi o caso da Bélgica, como foi o caso da Noruega no primeiro momento, depois eles desistiram, e da Grã-Bretanha, no primeiro momento, que era apostando nessa suposta imunidade de rebanho e na suposição de que os jovens não fariam formas graves da doença, deixa os jovens na rua, deixa todo mundo na rua, esses jovens vão se infectar, os idosos ficam dentro de casa, tá certo? As pessoas com comorbidade. E aí deu-se o que deu-se na Grã-Bretanha, que o próprio primeiro-ministro, que usou essa tática teórica da imunidade de rebanho, que ele estaria protegido, saiu dando, apertando a mão de todo mundo e teve que baixar o hospital, fez uma forma moderada da doença e mudou o discurso e mudou a estratégia na Grã-Bretanha. O problema de utilizar o conceito de imunidade de rebanho equivocadamente e sem um lastro, inclusive, de modelos para essa doença, foi que fez com que, por exemplo, a Suécia ainda hoje tenha uma das maiores taxas de mortalidade. Taxa de mortalidade, eu não estou dizendo que é número de óbitos, não. Estou dizendo que é o número de óbitos em relação à sua população. Ele tem uma das maiores taxas de mortalidade ainda do mundo, tá entendendo?
Deixa eu falar do ponto de vista de um modelador, que é um pouco diferente. Os modelos de sucesso epidemiológico, como foi dito, foram desenvolvidos a partir da gripe espanhola. Na verdade, não foi tanto tempo, foram 10, 15 anos depois do surto. Mas é um problema matemático. Quer dizer, as equações que descrevem uma epidemia não têm solução analítica, então precisou desenvolver computadores para a gente conseguir ter soluções numéricas. Hoje, o meu celular resolve um modelo epidemiológico. Né? E esses modelos são modelos, como foi dito. Então, eles têm limitações, mas eles permitem, eles são úteis porque eles permitem que a gente entenda algumas coisas fundamentais de uma epidemia. Né? Então, o modelo básico que a gente usa, chamado modelo compartimental, na sua forma mais simples, divide a população em três grandes compartimentos, né? Que é o compartimento dos suscetíveis, dos infectados e dos recuperados. E aí a gente aprende com os médicos que os recuperados são imunes por algum tempo, os infectados transmitem a doença por algum tempo, e a gente tenta colocar tudo isso dentro do modelo. E aí, se você pega uma população, isso aparece nos modelos muito claramente. No início da doença, a doença se expande exponencialmente, porque uma pessoa, no caso do Covid, contamina 3, que contamina mais 3, então os 3 viraram 9, os 9 viraram 27, assim vai muito rápido, até que começa a imunidade começa a aparecer e limitar essa contaminação. Isso vai acontecer de forma que o número de infectados vai chegar num máximo, no volume máximo de infectados da doença. Esse ponto, para os modeladores, é o ponto de imunidade de rebanho, isso, ou imunidade coletiva, ou o que for, quer dizer, a blindagem dos suscetíveis pelos recuperados. Né? Então, e a gente pode escrever e demonstrar que isso acontece, é uma fórmula matemática, que isso acontece quando o número de infectados, percentual de infectados é dado por 1 menos 1 sobre R0. E isso é muito simples, é um modelo extremamente simplificado, mas ele permite que a gente entenda o que acontece. Então, foi falado de sarampo tem um R0 muito alto, né, da ordem de 10, 8 a 10 pessoas, então precisa de 90% da população imunizada para chegar na imunidade de rebanho. Então, o modelo não sabe como que a pessoa foi imunizada. Ela pode ter sido vacinada ou ela pode ter sido imunizada naturalmente. O problema aí, nesse caso, é que a imunização natural tem um custo muito alto, 0,5%, 0,7%, 1% de óbitos. A gente não quer que 1% da população do país morra. No Brasil, 1% da população são 2 milhões de pessoas. É um crime apostar na imunidade de rebanho no Brasil. Aí começaram a aparecer artigos dizendo, não, para um pouquinho, o modelo está considerando a população homogênea, eu tenho insistido nisso, isso é uma limitação do modelo. E, na verdade, a gente tem estratificação. E uma pesquisadora portuguesa, se não me engano, mostrou que você estratificando a população, dividindo, você poderia atingir imunidade de rebanho com percentuais mais baixos de infecção. Esse artigo dela até hoje não foi publicado, ele está como preprint, não foi publicado em nenhuma revista importante, eu acho que ele teve dificuldade de avançar, né? E está errado o modelo dela, né? Eu quero ser gentil, está errado. Então, o único jeito da gente diminuir o limiar de imunidade de rebanho é fazendo o que a gente está fazendo, fica em casa, lava a mão, usa máscara, e a gente diminuir artificialmente o R0. O R0 depende do vírus e depende da ação da sociedade, evitar transporte público, quer dizer, evitar eventos de contágio, né? Testar e isolar quem está contaminado, tem uma série de ações que a gente pode tomar, mas as ações que a gente toma são no sentido de baixar o limiar de contaminação, que é o que aconteceu em Manaus. Em Manaus, o R0 baixou porque as pessoas tomaram, bem ou mal, atitudes que reduziam a taxa média de contágio. No que liberou, voltou a subir, é óbvio isso. Quer dizer, não é um mistério para quem conhece os modelos. Acontece que as autoridades não entendem os modelos e saem falando coisas absurdas sobre os modelos, e até alguns cientistas estão fazendo a mesma coisa. Aqui em São Paulo tem um cientista famoso que fica falando: não, vamos atingir em São Paulo imunidade de rebanho com uma soropositividade de 22%. É uma bobagem. Ou ele não entende o modelo, ou talvez ele entenda o modelo, mas tem uma outra intenção narrativa por trás disso. Então, entender modelos é legal. Eu não sabia nada sobre modelos epidemiológicos faz 6 meses. Eu aprendi porque eu estou convivendo com a epidemia hoje, né? Então, se a gente faz um esforço, a gente pode aprender os modelos e saber suas limitações.
O Céu Del Tema fica por aqui. Eu agradeço a participação da médica epidemiologista, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco e pesquisadora da Fiocruz Pernambuco, Ana Brito, e também a participação do professor do Instituto de Física Gleb Vataguin, da Unicamp, e doutor em Física Leandro Tesler. Caso você tenha perdido o começo deste programa ou algum programa anterior, você pode ouvir no formato podcast no site radiopaulofreire.fpe.br. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar por Céu Del Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção e o roteiro desta edição do Céu Del Tema foi minha, Danilo Melo, estudante de jornalismo do FPE, junto com também estudante de jornalismo do FPE, Humberto Casimiro, sob a orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, os estudantes da UFPE, Lucas Dantas e Mariá, de Rádio TV e Internet, e Ana Sofia Ramos, de Publicidade e Propaganda, sob a orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão, Catarina Polônio, e streaming, Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema.
Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.